Giro de notícias.
18 de maio de 1973, uma menina chamada Araceli Crespo, de 8 anos de idade, era sequestrada, violentada e morta no estado do Espírito Santo. A data marcou um dos crimes mais chocantes da história do Brasil e foi escolhida para ser o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mesmo passado mais de 50 anos da data do crime, os números de violência do público infanto-juvenil ainda preocupam. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, houve um crescimento de 22,6% das denúncias de crimes desse tipo, quase 300 mil relatos só no ano de 2024. De acordo com a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Pará, Mônica Maciel, apesar do número expressivo, o crescimento das denúncias é importante.
Nos dados referentes à violência contra crianças e adolescentes, um aumento exponencial na notificação de casos, tanto de violência sexual quanto também relacionado aos maus-tratos físicos. Embora pareça um contrassenso, esse aumento, ele, na verdade, ao invés de configurar algo preocupante, indica que há um aumento na conscientização, na necessidade de notificação, considerando que a subnotificação ainda é muito elevada. Por ocorrer, a maioria dos casos no ambiente intrafamiliar, sobretudo a violência sexual.
No Pará, o Tribunal de Justiça mobilizou as unidades judiciárias para a realização do Mês da Infância Protegida, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que tem como objetivo fortalecer a proteção desse público em todo o país. Durante o período, também foi priorizada a tramitação e o julgamento de processos que envolvem crianças e adolescentes, como explica a juíza Mônica Maciel.
Diversas ações em todo o estado, agilização, celeridade, com realização de audiências de instrução e julgamento, antecipação de prova nos depoimentos especiais de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, mutirões relacionados a esses atos processuais. Precisamos lembrar também que não só no mês de maio, mas todos os meses do ano, precisamos colocar no centro dos debates a necessidade de prevenção e enfrentamento.
Além das atividades processuais, a programação também contemplou iniciativas de caráter educativo, com a divulgação de informações voltadas à conscientização social, à prevenção de violências e à valorização da escuta protegida. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Gilmar Prete.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo, porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
Giro de notícias.
O Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos, registrou mais de 32.700 violações sexuais contra crianças e adolescentes entre janeiro e abril de 2026. O número representa um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado, o que reforça a importância do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, como explica a coordenadora do Centro de Apoio e Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, Aline Arrochelas.
A data, né, do 18 de maio, ela foi instituída a partir da memória do caso Araceli, que foi uma criança de 8 anos que foi morta no estado do Espírito Santo em 1973, cujo crime ficou impune até hoje e virou esse grande símbolo da importância da gente olhar seriamente e se responsabilizar como sociedade para proteger as crianças de todos os tipos de violências.
O 18 de maio integra a programação do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e à mobilização de toda a sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Todos os cidadãos e todas as cidadãs são responsáveis pela prevenção da violência contra crianças e adolescentes e pela proteção dessas crianças quando a violência acontece. Então, precisamos trabalhar tanto no viés da educação, no viés da prevenção, quanto acionando as autoridades sempre que a gente tenha conhecimento ou desconfie ou tenha indícios da prática de violências contra crianças e adolescentes. Esse dever é um dever constitucional que foi imposto a todos nós, pessoas, instituições, órgãos, serviços, e que também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Um dos dados mais preocupantes é que a maioria das ocorrências acontece dentro de casa, na residência da vítima, do suspeito ou de familiares. Foram mais de 25 mil violações registradas nesses locais de janeiro a abril de 2026. Por isso, qualquer suspeita precisa ser levada a sério. Denuncie. A ligação é gratuita e pode ser feita de forma anônima pelo Disque 100. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Yeah. Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cardeal FM, conectada em você.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Cerca de 27 milhões de brasileiros convivem com a enxaqueca sem o diagnóstico correto. Sintomas como dores de cabeça intensas, náuseas e sensibilidade à luz acabam sendo normalizados em boa parte dos pacientes por falta de conhecimento. As mulheres são as mais afetadas pela doença e representam uma população quase 3 vezes maior do que a dos homens, segundo o levantamento Radar da Enxaqueca no Brasil, uma pesquisa da farmacêutica Teva Brasil, com o apoio da Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, a Abraces. Marina Souza convive com a doença desde a adolescência, mas antes do diagnóstico correto, ela fez parte da estatística que se automedicava para controlar as crises.
A minha enxaqueca era assim, de ficar de cama. Eu tomava muito analgésico. Aí, quando eu comecei a ter crise muito forte, acho que aí eu fui, fiz até eletro, fiz vários exames para ver se tinha alguma coisa, algum aneurisma. E aí vi que não, que era enxaqueca, mas mesmo assim o neurologista não me passou nenhum tratamento preventivo. Depois dos 35, por aí começou a gravar. Com 40 anos eu tive uma cronificação assim, muito, muito, muito intensa.
O diagnóstico da enxaqueca é clínico, baseado no histórico do paciente, porém costuma ser tardio porque as pessoas acabam normalizando as dores de cabeça, o que leva ao uso excessivo de medicação errada. Mário Pérez, médico neurologista e presidente da Sociedade Internacional de Cefaleias e da Abraces, enfatizou a importância de enfrentar o estigma social para um tratamento preventivo que envolve remédios, melhorias no sono, alimentação, exercícios físicos e manejo do estresse.
Tem remédios específicos para enxaqueca e existe um plano específico também para cortar a crise, mas o mais importante é o tratamento preventivo, que é para diminuir o impacto, que é para evitar que a dor de cabeça apareça, que é para reduzir a frequência e a intensidade das dores de cabeça, né? E isso envolve medidas com remédio e sem remédio. Ela é uma doença invisível, mas é enormemente incapacitante.
A produtividade no trabalho, nas rotinas domésticas e estudos são amplamente impactados durante as crises de enxaqueca. Ainda segundo o especialista, fatores biológicos e hormonais podem estar relacionados ao desenvolvimento da enxaqueca nas mulheres. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Thank you.
nossos em nossa igreja, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, de São Francisco Xavier, de Santa Dulce dos Pobres e da Beata Lindalva. Amém.
Palavra de vida.
Engrandece o Senhor a alma daquele que consagra todos os sentimentos da sua vida interior ao louvor e ao serviço de Deus. São Beda, o Venerável.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 19 de maio, terça-feira da sétima semana do tempo da Páscoa. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, diz o Senhor. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Aleluia! Com esta antífona de entrada das missas de hoje, nós prolongamos o nosso louvor pascal, uma vez que continuamos a celebrar a Páscoa do Senhor. Estamos na última semana do tempo da Páscoa, e esta semana é muito especial porque nós nos preparamos para celebrar a festa da vinda do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes, que vai acontecer no próximo domingo. Por isso eu lhe convido hoje, a cada dia desta semana, a rezar, suplicando a vinda do Espírito Santo, a luz, a força, os dons do Espírito Santo, para que possamos não só celebrar bem Pentecostes, mas para que possamos viver a vida segundo o Espírito, a vida guiada, animada pelo Espírito Santo. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós repetimos, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Durante todo o tempo da Páscoa, nós temos rezado, refletido, suplicando a Deus o dom de uma nova vida. O Senhor ressuscitado, que envia de junto do Pai o Espírito Santo, nos concede a graça de um coração novo, de uma nova vida. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que renove o nosso coração, que renove a nossa vida cristã, para que nós possamos celebrar e viver bem Pentecostes. Reinos da terra, cantai ao Senhor, aleluia, aleluia. É o que diz o Salmo 67, salmo que rezamos nas missas de hoje. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, ó Senhor, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. E o evangelho que nós meditamos hoje está em João capítulo 17, versículos de 1 a 11. Guarde bem, porque esta passagem é muito importante para vivermos esses dias de preparação para Pentecostes, mas ao mesmo tempo a semana de oração para a unidade dos cristãos. O Espírito Santo vem para unir a diversidade de línguas, de povos, de nações, numa mesma fé, no mesmo amor. E a igreja é convidada a promover a unidade nas nossas comunidades, a unidade entre todos aqueles que creem em Cristo. Diz o evangelho de hoje: naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe desses poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, ó Pai. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Esta passagem, narrada no capítulo 17 do quarto evangelho, o Evangelho segundo João, é chamada de oração sacerdotal de Jesus, e o seu teor já explica muito bem esta denominação, oração sacerdotal. Jesus intercede por nós junto ao Pai na ceia. Eu te rogo por eles, ó Pai. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E nesta primeira parte da oração sacerdotal, destaca-se o tema da glorificação, a glória de Jesus que se manifesta na cruz, na plena obediência ao Pai. Possamos também glorificar a Jesus pelas nossas palavras e pelo nosso testemunho de vida cotidiana. Assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora As gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom dia com muitas bênçãos de Deus. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador da Bahia e Primaz do Brasil. Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Thaís.
Aqui em Candeias não tem muita oportunidade. Eu participava só de trabalhos temporários, não tinha perspectiva de crescimento. Uma amiga me encaminhou o link do projeto Jornada Jovem. Quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Hoje eu estar contratada numa empresa do tamanho da Selen, para mim é o maior presente que eu poderia ter.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Povo, 6 horas e 7 minutos, 6 e 7, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, obrigado aí pela sintonia, obrigado pela companhia, começamos mais uma edição do nosso Acorda pra Vida, nessa terça-feira, 19 de maio de 2026, hein? 19 de maio de 2026, e a gente só tem o que agradecer, agradecer ao bom e maravilhoso Deus por essa oportunidade, por estar vendo a luz do dia. Como começou lindo esse dia, hein? Como começou lindo. Então agradeça, meu amigo, viu? Você só anda reclamando. Quando não, agradeça por tudo. Você acha que o seu problema é grande? Olha, aquela pessoa ali que tem um problemão, meu amigo, não é? Tantas dificuldades, muito maior que a sua, e você acha que você está com problema. Não está, não. Seu problema é um nada, viu? É um nada. E dá para resolver. Tudo se resolve. Senta direitinho, planeja e tudo tem solução. Pode demorar um pouquinho mais para resolver, Excelsior! Mas você resolve. 6 horas e 8 minutos. Abraçar aqui meus amigos motoristas, aos taxistas. Um abraço a todos vocês. Laerte Pacheco, Emanuel, um abraço. Mandar um abraço também para os rodoviários.